Quer estender sua mão para abençoar o nosso profeta hoje? Senhor, é tão bom meditar na tua palavra. Queremos abrir nossos ouvidos, o nosso coração, receber a palavra que o Senhor tem colocado no coração do Moisés para a tua igreja nesta manhã. Nós queremos receber com alegria a tua palavra, Senhor. Tua bênção sobre Moisés. Nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Bom dia, queridos. Eu estou querendo ver se as carinhas de vocês são carinhas de bom dia mesmo. Eu acho que a maioria está com cara de bom dia. Amém. Já comecei a orar para que quando terminarmos o encontro desta manhã, todos nós possamos sair com uma cara de bom dia. Vamos abrir as nossas Bíblias. 1 Timóteo, capítulo 1. Antes de ler, quero fazer uma pergunta. A Bíblia é para a gente ler ou é para a gente viver? É uma pergunta meia boba, né? Perguntar para um grupo de discípulos que se reúne domingo de manhã se a Bíblia é um livro para ler ou para viver. Bom, é para ler e para viver, né? É para ler e para viver. Nosso problema é que nós poucas vezes damos atenção ao que está especificamente ordenado nas Escrituras. Lá na sala onde os pastores estavam orando, eu perguntei aos irmãos, não perguntei, eu afirmei que se a gente perguntasse assim na congregação, quantos é que oram em línguas? Um bom número ia dizer que sim. Vamos ver, quantos aqui oram em línguas? Não por exibição, só para fazer uma constatação. Os irmãos podem levantar bem a mão. É um bom grupo. Mas uma outra pergunta é, quantos oram para interpretar o que falam em línguas? Aí, só vi uma mão, duas, três levantadas. Então é que nós somos desobedientes. Querem a prova? A palavra diz assim, o que ora em línguas, ore para que possa interpretar. Então, não é só para orar em línguas, é para orar para que possa interpretar. Amém? Eu estou só abrindo assim que a gente às vezes lê, mas não cumpre. E é para cumprir. Amém, amados? Então nós vamos ler uma palavra, mais de uma, hoje, que é para a gente viver. Então, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola. Vamos explicar isso aí, porque essa nossa tradução tem umas palavras difíceis, né? Loquacidade quer dizer facilidade de falar, assim, frívola, tola, boba. Pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações, ousadas afirmações. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, os que matam o pai e matam a mãe, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Salmo 24, versículo 3. O rei Davi, neste salmo, inspirado pelo Espírito Santo, pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, nem jura com má intenção de tirar proveito. E mais um versículo, as palavras de Jesus, que estão em Mateus 5, versículo 8. Mateus 5, versículo 8, aí nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Vamos dizer todos juntos? Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. É interessante que um contraste que nós temos na Bíblia, quando Deus conversou com Moisés, esta conversa está no livro de Êxodo, no capítulo 33, Deus disse para Moisés que ninguém podia vê-lo. Mas Jesus disse que nós vamos ver o Senhor. Aqui ninguém pode ver aqui, ver o próprio Deus enquanto está aqui. Mas Jesus garantiu que os limpos de coração, que verão a Deus. Há uma garantia para os limpos de coração, verão a Deus. Eu gosto muito das palavras de Paulo em 1 Coríntios 13, onde ele diz que então eu conhecerei como também sou conhecido. Agora eu não conheço, agora conheço em parte, então eu vou conhecer como também sou conhecido. Agora eu sou conhecido de Deus. Quando chegar lá, eu vou conhecer Deus mesmo, como também sou conhecido. Que grande promessa, né, amados? É bom vocês consolarem uns aos outros com estas palavras, como diz a Escritura, né? Consolar uns aos outros com estas palavras. Pode dizer, olha, nós vamos ver a Deus. Pode falar confiadamente, mas você tem que ser de coração limpo. Acrescente isso, né? Tem que ser de coração limpo. Se não estiver de coração limpo, não vai ver a Deus. Não é para manter ilusões. Jesus está dizendo, são felizes os limpos de coração, porque verão a Deus. Amém. A nossa purificação, santificação, palavra que aparece tantas vezes na Bíblia, é muito importante para Deus. Não é difícil a gente ser discípulo numa reunião como esta aqui. É fácil ser discípulo, não acho? Hein? Eu acho tão fácil aqui. Só vejo gente bonita. É, todos que têm Jesus são gente bonita. Assim eu me consolo também, né? Mas é tão bom estarmos juntos. Tem umas cadeirinhas boas para a gente sentar. Não há nenhuma dificuldade em ser discípulo aqui sentado. E aqui, estando aqui na frente, olhando para vocês, ainda fica mais fácil. Muito fácil. Você é um discipulado que não custa quase nada. Outra coisa é se nós desejamos ver a Deus um dia. Sério, negócio de gente ver a Deus limpo por dentro, limpo no coração. Às vezes, agora faz tempo que nós não cantamos o que está escrito lá no livro de Judas. Mas hoje cantamos muito, muito bonito. Estava bonito o nosso cântico, falando daquele a quem adoramos, né? Judas, versículo 24 e 25. Não tem capítulo, né? Porque é um capítulo só. Na carta de Judas. Alguns não vão achar com facilidade se não tem prática com as escrituras, né? É o primeiro livro antes de Apocalipse. Então, se acha Apocalipse, aí volta para Judas. Os últimos dois versículos desta carta de Judas, o apóstolo, não de Judas, o traidor. Ora, aquele, vamos ler juntos. Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços, para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Eu gosto muito desse louvor, mas não só porque está na Bíblia, mas porque expressa uma das coisas mais importantes no querer de Deus a nosso respeito. Ele deseja nos apresentar mediante Jesus Cristo, como diz no versículo 24, com exultação, nos apresentar com exultação, imaculados. Quando Zil estava falando da pessoa que estava lá, que depois ele identificou como anjo, né? Estava com uma vestidura branca, não é? Imaculado quer dizer não tem mancha, branco. Aqui fala dos que vão se apresentar diante do trono do Senhor com vestes brancas. Deus quer nos apresentar assim. Imaculados. Não, é fácil nós fazermos confusão das coisas, termos um padrão do que é ser limpo de coração, mas nós temos que ver qual é o padrão de Deus para isso. Não o que nós pensamos que é. Os Zils falou de Moçambique. Li um testemunho e ouvi de um irmão que esteve lá em Moçambique também, um testemunho de que a sociedade tem uns padrões que influenciam a igreja lá em Moçambique. E uma instituição entre eles, lá naquela parte da África, é a mentira. É uma instituição que é o tal na sociedade é aquele que sabe enganar. Vocês sabem de quem são discípulos os enganadores, né? E o irmão lá de Salvador, que esteve em Moçambique, um irmão de quem eu não, Roberto Santos, de quem eu não tenho nenhuma coisa que dizer assim, que não seja do Espírito do Senhor Jesus, ele disse que um irmão da igreja, e eu estou classificando como irmão, né? Estava enganando um irmão e aproveitou-se financeiramente do engano. Mas depois ele, ouvindo que só os limpos de coração verão a Deus, ele resolveu confessar para o irmão o seu pecado. E foi lá e confessou. Mas dentro da maneira de ser do pessoal naquela área lá, a área lá de Moçambique, ele disse, bem, eu agora confessei, estou limpo. E você cumpre a sua parte me perdoando. E me perdoa a dívida. É possível que às vezes nós estabelecemos um padrão de pureza muito baixo, de acordo com a nossa conveniência. Mas nós temos que saber o que é um coração puro para Deus. Sabemos? Ser imaculado, limpo por dentro, motivação pura. É possível a gente se servir da palavra de Deus assim para tirar vantagem? Olha, a Bíblia diz que os irmãos têm que ser assim uns com os outros, você tem que ser assim comigo. Quando nós temos intimidade com Jesus, ele muda o nosso pensar e inverte até as nossas perguntas. Um dia chegou um homem e perguntou para Jesus assim: quem é o meu próximo? Depois que de uma conversa que ele teve com Jesus, ele perguntou, quem é o meu próximo? Porque Jesus estava falando de fazer bem ao próximo. Assim, quem é o meu próximo? Aí Jesus não respondeu. Contou uma história que vocês conhecem, a história do bom samaritano. E depois Jesus perguntou para aquele que perguntou para ele, quem é o meu próximo? Ele perguntou, quem te parece ter sido o próximo daquele que estava caído na estrada? Jesus respondeu, não, quem era o próximo dele? Estava perguntando de quem ele, o perguntador, era próximo. Deus quer limpar as motivações do nosso coração, tirar o nosso eu do centro. É por isso que Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, olha só a condição, hein? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e me siga. Domingo passado eu citei numa reunião dos 27 mais, um pensamento do nosso irmão Brennan Manning. Ele disse que os cristãos fizeram duas coisas com a cruz. Eles intelectualizaram, ficou uma coisa da mente, mas não da vida, do coração. E a outra coisa é que mineralizaram a cruz, transformaram a cruz em minério, ouro, para pendurar no pescoço, prata, para carregar numa pulseirinha, ferro, para pôr lá em cima da torre de um templo. Mas a cruz não é assim para ter assim um pensamento que a cruz é de Cristo. É para ter o pensamento que a cruz eu tenho que levar cada dia para morrer nela. Não é para exibir a cruz, é para morrer na cruz. Amém, meus irmãos? Amém? Olha, quando eu morro, os nossos motivos começam a ser limpos. O nosso coração começa a ser limpo. E aí nós temos garantia, e não é de homem, garantia de Jesus. Os limpos verão a Deus. Vamos dizer de novo, os limpos verão a Deus. Está falando de uma coisa que nós temos que confessar ao Senhor, não acontece de uma vez assim, de repente. Para alguns até acontece assim. Quando se convertem, Deus muda seus alvos, muda os seus motivos e muda a prática da sua vida. E esta é a parte que nós chamamos de santificação, mudar a prática de nossa vida. Mudar a parte prática da nossa vida. Mudar a parte, o quê? Prática da nossa vida. Mudar a parte prática da nossa vida. Nós estamos envolvidos num sistema corrupto, na sociedade contemporânea, e cada dia parece, não sei se eu estou um pouco negativo nisto, e Deus me ajude se eu estou negativo, mas me parece que cada dia está pior. Agora estão falando, vejam bem, amados, estão falando dos direitos sexuais das crianças. E sabe por que isso? Para dizer que eles vão escolher se vão ser homem ou mulher quando chegarem a descobrir a sua sexualidade. E já existe, e também para facilitar a pedofilia, é incrível. Essa é a sociedade no meio da qual nós estamos vivendo, irmãos. Já existe tendências no parlamento brasileiro para fazer lei que facilite a pedofilia. O abuso sexual de crianças. Para onde nós estamos indo? Nessa sociedade que nós vivemos. E não estou falando isso porque haja suspeita de alguém nessas práticas entre nós. Estou falando que num mundo de inversão de valores e de corrupção, por causa do pecado, impresso na natureza humana, nós temos que ser zelosos de nos apresentar diante de Deus pela graça, poder, força, misericórdia do Espírito Santo, limpos. Isso é uma coisa que nós não podemos fazer por nós mesmos. O Espírito de Deus é Espírito Santo. Santo é o Senhor. E o Espírito Santo que vive em nós, desde a conversão, desde a nossa conversão, esse Espírito Santo é que nos pode tornar santos. Não é só dons, não. Mas é caráter também. O Espírito Santo nos concede tudo que é bom da parte de Deus, santo. Fala com o seu irmão e diz isso para ele, para vocês ficarem bem certos disso, né? O Espírito Santo é que pode nos dar vida santa. O Espírito Santo é que pode nos dar vida santa. Isso vale tanto ali para o netinho da dona Nedi, como para o avô dele, como para mim, para a jovem aqui na frente, para aquela meninazinha, para todos nós, o Espírito Santo é quem pode conceder uma um coração limpo, puro. Se você tiver um coração limpo, conforme o Senhor opera, você vai ver a Deus. Que coisa maravilhosa. O John Wesley, o iniciador do movimento chamado metodista, ele comentou Mateus 5:8, os limpos verão a Deus, dizendo que os limpos verão a Deus porque eles são limpos por causa do amor de Deus por eles, manifestado no Espírito Santo que é derramado no coração daqueles que são de Deus. Alguns na igreja chegam a dizer assim: bem, eu não aceito isso, eu sou carnal, mas sou salvo. Ah, é? Ó, é bom confessar que a gente é carnal. Deixa eu dizer isso, não está errado. Eu tenho, às vezes, ministrado sobre o homem espiritual, tenho dito que todo espiritual sabe que é carnal. E todo carnal pensa que é espiritual. O Paulo disse, aquele homem extraordinário, um dos nossos pais na fé, ele disse, quanto ao meu homem interior, eu sou espiritual, mas quanto ao meu homem real, eu sou carnal, vendido à escravidão do pecado, mas graças a Deus por Jesus Cristo. Jesus Cristo em nós é que nos dá o coração limpo. Vamos fazer, nós estamos falando para os outros, mas agora nós vamos falar alto, cada um para si mesmo, assim. Jesus pode me fazer limpo. Jesus pode me fazer limpo. Aleluia. Você não pode fazer, mas Jesus pode. Não há ninguém que se colocou diante de Deus e pediu a Deus que lhe dê um coração limpo a quem Deus não atenda. Ninguém. Agora eu quero dizer, amados, que a limpeza, essa limpeza do coração não é uma coisa opcional para nós. Foi por isso que nós lemos no Salmo 24 essas palavras do rei Davi: quem subirá a um monte do Senhor? Isso é uma figura de bem própria de um hebreu subir ao monte do Senhor, porque Deus se revelou primeiro lá no alto do monte, se revelou a Moisés, e os hebreus ficaram sempre com a ideia: nos altos montes está o Senhor. porque realmente nem no alto do monte, nós só por subir um monte não estamos garantidos de encontrar Deus. É preciso subir nas montanhas da fé. Mas está lá. Quem é que pode subir ao monte do Senhor? O que é limpo do coração. 1 Pedro. Volta um pouquinho para trás de Judas. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Aí o Pedro diz que, a palavra diz que é o Espírito Santo que nos santifica, mas tem uma parte nossa. Olha aí, 1 Pedro capítulo 1, versículo 15. Vamos ler desde o 14. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos. No quê, hein? Em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Palavras do Senhor. Mas aqui está falando da santidade num modo prático. Tornai-vos santos também vós mesmos em todo o quê? Vosso procedimento. Às vezes se apresentam situações na vida de um discípulo de Cristo, de uma discípula de Jesus, que ele não sabe bem como sair do enredo. Eu nem sei quantas vezes uma pessoa me disse que... Muitas pessoas já me disseram isso ao longo do serviço que presto no reino. Muitas pessoas me disseram: as coisas ficaram difíceis depois que eu me converti. Mas é interessante. Às vezes nós, os pastores, somos responsáveis por pregar um evangelho fácil. Nós falamos, às vezes, eu falei isso lá para os 27 mais, nós falamos assim: ó, você quer ser feliz? Recebe Jesus na sua vida. Bom, isso é verdade. Ah, é verdade. Deus está sempre preocupado com a nossa felicidade. É por isso que a primeira coisa que Jesus fala lá na montanha para os discípulos é: bem-aventurados, felizes. 8 vezes ele diz. Está preocupado com a nossa felicidade. Mas se alguém quer receber a Jesus só para ser feliz, não sabe que ele existe para glorificar ao Pai, a Deus, e não a ele mesmo. A felicidade na vida de um discípulo, às vezes, é no meio de muito sofrimento. E tem razão os irmãos que, quando se converteram, diz aí que começou a dificuldade. É, começa mesmo. Para alguns, começa na própria casa, dificuldade. Ele quer viver como discípulo e a sua vida não é compreendida. Aí ele vai no trabalho, não é? E quem o empregou diz assim: olha, quando o telefone tocar, diz que eu não estou. Pronto, começou a dificuldade. Mas eu vou mentir, você está aqui, como é que vai ser? Pois é, ou você diz que eu não estou, ou você perde o emprego. É. Aguenta o tirão, como diz o gaúcho da fronteira, né? Aguenta o tirão, sofre o dano, não tem outro jeito. Você quer ser limpo de coração? Você não vai mentir. Perde o emprego. Vai arrumar um emprego, vai arrumar um patrão que não queira que você minta. É certo que você vai arrumar. Não tenha receio. Se você anda em retidão, Deus que anda em retidão está vendo você. O Deus Santo sabe quando você está vivendo em santidade e não o abandona. O que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora, diz o Senhor. O Senhor Jesus garante isso. De modo nenhum vou deixar ele por aí, na sarjeta. Nem sempre nós vamos saber como andar em santo procedimento. É para isso que nós temos irmãos na fé. Para nos aconselharmos mutuamente. É por isso que todo mundo na igreja deve estar em comunhão com seus irmãos. É comunhão, não é relacionamento só. Relacionamento você tem com as pessoas do mundo também. Na igreja você tem que ter comunhão. Quer dizer, o Espírito, comunhão no Espírito Santo. O Espírito Santo me faz ser unido com a minha irmã. Dei até a mão do coração para ela, não? Porque estou segurando o microfone. Mas se nós não temos comunhão, nós ainda não sabemos por que Jesus disse, quando dois ou três estão reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. A presença do Senhor Jesus, como já temos falado, é extremamente qualificada quando nós nos encontramos com os nossos irmãos. Quando a Dori saiu hoje dali, quando eu cheguei aqui, veio me abraçar, eu disse assim, lá vem o Senhor Jesus na forma de Doris. Quando a Ritinha sorriu para mim aqui no início da reunião, eu pensei, aí está Jesus na forma de Rita. Quando Elias entrou na sala lá onde estávamos orando, eu pensei, aí vem Jesus na forma de Elias. Com tudo que ele é. Jesus em cada um. Por isso que ele disse, quando dois ou três estão reunidos, é diferente de quando estou sozinho, porque ele qualifica a sua presença no modo de ser de cada discípulo. Você andando em santidade, você está abençoando os outros. Não esqueça isso. Você está sendo, está glorificando a Deus e abençoando seus irmãos. A palavra que Deus deu para mim, para trazer hoje é assim. Sede santos, porque eu sou santo. Mas por que que Deus diz isso? Porque ele está sempre querendo abençoar na sua santidade. Deus é santo, sempre querendo abençoar os seus filhos por causa da sua santidade. E por meio da sua santidade. Ser santo quer dizer ser separado, não só ser separado do pecado, mas ser separado para o serviço. Para amar. Não é ser santo para ser aos seus próprios olhos muito bonzinho. O que é santo é um que sabe, como já dissemos, que é carnal e que peca. Mas devemos ter muito cuidado. Hoje nós estamos cantando. Como é que nós cantamos hoje assim? Que o seu amor, é, nós falamos assim, e não há pecado ou culpa que não possa perdoar. Eu falei a alguém aqui, eu não sei se foi o Ilã, foi o Ismael, eu falei, isso é meio perigoso. Para alguns que não estão vivendo em comunhão com Jesus. É verdade que não há pecado que ele não possa perdoar. Mas não chega à conclusão de dizer, então eu posso fazer qualquer coisa porque ele vai perdoar. É muito perigoso. Não há nada que eu tenha feito que ele não possa perdoar. No dia da minha conversão, a coisa forte que veio ao meu coração foi: ele me perdoa. Estou perdoado. Ponto final. Estou perdoado. Eu não estava pensando nos dias vindouros. Os dias vindouros eu queria agradar a ele que me perdoou. Coloquei no escaninho que está sobre a minha mesa esta frase: meu alvo hoje, agradar ao Senhor. Ele me perdoou. Não é para ir pecando por aí com a certeza que Deus perdoa. Tem uma palavra na Escritura que não tenho ouvido muito na igreja. A palavra da Bíblia, a palavra do Senhor que diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso mesmo ele ceifará. Quem semeia da carne colherá corrupção. Quem semeia do Espírito Santo, ceifará vida eterna. Vida eterna. Vai poder olhar ao Senhor, e o Senhor poderá olhar para nós e dizer: bom está, servo bom e fiel. Já que foste fiel no pouco, eu te colocarei sobre o muito. Entra no gozo do teu Senhor. E esse gozo do Senhor é poder estar com ele, que é santo. Por que Deus quer que nós sejamos santos? Ele quer que nós sejamos santos, porque aí nós vamos poder morar com ele. Ah, isso é uma coisa boa de dizer para o irmão: você vai morar com Jesus. Vai morar com Jesus. Viva em santidade para morar com Jesus. E eu quero deixar, a última palavra que eu quero deixar com vocês é, é assim, ó, Deus não é exigente quando ele nos pede para sermos santos. Ele é exigente, mas não é por motivo de que vai mudar alguma coisa nele. Não vai mudar nada em Deus. Salmo 11, versículo 7, diz que o Senhor é justo. Ele ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. Seu motivo, irmãos, o motivo de Deus é o amor. Foi por isso que Jesus disse: felizes os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Se alguém quer uma boa indicação para a vida de santidade entre vocês, abra sua Bíblia na carta aos Filipenses. No capítulo 4. Aí está a receita. O médico divino nos dá a receita. Filipenses 4, 8. Filipenses 4, 8. Vamos ler juntos a receita do Senhor? Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Deus nos deu uma faculdade maravilhosa, que é a de pensar, não é? Essa é uma faculdade maravilhosa, pensar. Mas a questão é, o que é que ocupa o nosso pensamento? Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Deus abençoe os meus irmãos para que seja assim. Eu vou sugerir, Ismael, que a gente se encontre agora em oração, assim, dois ou três ou quatro irmãos juntos orando para que Deus nos dê um coração puro, limpo. E aí nós sairemos daqui. Ah, o texto que lemos lá fala que é Deus com exultação. Você sabe o que é exultar? Hein? É isso mesmo, Erasmo. Erasmo disse que a definição de exultar é pular. É Deus pulando para poder nos apresentar alegres, com exultação, imaculados. Mas nós podemos orar e sairmos daqui exultando, pulando por dentro, assim, alguns como eu tenho que pular só por dentro, não dá para pular por fora. Mas vamos orar? Então os irmãos podem se encontrar assim, dois ou três ou quatro ou cinco, e orar sobre esse assunto.
Eu queria deixar um aviso muito importante, eu estava resistindo à ideia, mas eu vou ter que dizer. Eu não sei se a alegria é maior do que o peso. É que eu acabo de me tornar bisavô, junto com a Irma, com o nascimento do nosso bisneto na quinta-feira, né? E eu ainda me sinto um adolescente, mas louvo a Deus por que Deus tem sido fiel de geração em geração, né?
Então tu vais ensinar o teu bisneto a andar de coração limpo. Amém.
Com certeza.